Dom Sérgio, o encontro com o Santo Padre, um novo encontro com o Santo Padre depois da entrega do Palio ontem, mais uma emoção vivida aqui em Roma.
É sem dúvida que esse encontro tem uma importância toda especial, justamente porque o Palio quer expressar a unidade de cada metropolita com o Santo Padre, e essa unidade se expressa de modo particular na celebração eucarística, como ocorreu ontem, mas também hoje, por esse encontro mais fraterno, mais espontâneo com o Santo Padre, ocasião em que se pode, inclusive, dialogar um pouquinho mais com ele e apresentar também pessoas amigas, familiares ou alguém que possa estar representando a própria arquidiocese. Então, é sempre um momento de muita graça de Deus e, acima de tudo, de comunhão fraterna. Essa comunhão que nós vivenciamos de maneira plena na celebração eucarística, recebendo o palio, ela se manifesta também nesse dia, nesse encontro fraterno tão agradável com o Santo Padre, na simplicidade, mas também na solenidade desse momento tão festivo.
O que falar para o Papa? Será que o senhor pode dizer o que falou para o Papa?
Bem, é sempre uma saudação fraterna, neste caso, incluindo de maneira especial as felicitações ao Santo Padre pelos 60 anos de sacerdócio. O Santo Padre tem pedido a toda a Igreja, como grande presente, a oração. Então, sem dúvida que eu tenho transmitido ao Santo Padre, já o fiz também por ocasião do recebendo do palio, na hora da própria missa, em que cada um dos bispos chega até o Santo Padre para receber o palio. Já naquele momento, eu pude transmitir a ele, como fiz também agora, as felicitações, em especial da arquidiocese que eu represento, da província eclesiástica que eu represento, que é de Brasília, mas da Igreja que está no Brasil, e juntamente com as felicitações, a oração. Saber que o povo de Deus, o povo das nossas arquidioceses, as nossas províncias eclesiásticas, está unido ao Santo Padre através da oração. E essa certeza é muito importante para que o próprio Papa sinta que a Igreja está unida a ele, em especial pela oração, mas também por esse grande amor, né, amor filial ao Santo Padre, que nós quisemos expressar a ele. E ele recebeu com muita gratidão essa manifestação de carinho de cada um dos bispos, particularmente quando eu pude falar com ele, foi com muita atenção que ele acolheu e expressou a gratidão de maneira muito bonita.
Dom Sérgio, o senhor deixa Teresina para ir a Brasília. Com que sentimento o senhor está arrumando a sua bagagem?
Bem, é claro que uma nova missão, ela se abre a partir da esperança, né? É um momento em que eu renovo a esperança de poder servir a Igreja confiando na graça de Deus e confiando também no apoio, na oração, no trabalho de muita gente. Mas esse sentimento de esperança e, ao mesmo tempo, de gratidão, eu agradeço muito a Deus, agradeço à Igreja através do Santo Padre por estar me confiando esta nova missão, mas esses sentimentos, né, de gratidão e de esperança são também acompanhados do sentimento de deixar realmente um trabalho que tem sido também, graças a Deus, fecundo e um universo feito de muito amor fraterno, de muito carinho, como faz o povo nordestino, particularmente aqui do Piauí. Então, eu, de uma parte, me alegro em poder servir a Igreja em Brasília, agradeço e tenho esperança diante dessa nova missão, mas de outra, é claro que eu sinto deixar aquilo que nós temos vivenciado nesse tempo. Porém, vou de coração aberto, generoso, levando também no coração o povo que é um tão querido do Nordeste, particularmente os piauienses, que são em grande número em Brasília. Em Brasília, no Distrito Federal, nós temos a presença de muita gente do Nordeste e, particularmente, do Piauí. São muitos piauienses que estão em Brasília. Então, de alguma maneira, eu me sinto unido não só pela oração, pela estima fraterna, mas certamente porque vou me recordar sempre do Piauí, encontrando tantos piauienses que ajudaram a construir Brasília e certamente estão colaborando hoje na construção da própria Igreja que está em Brasília.
Naturalmente, Brasília é uma nova realidade, capital do nosso Brasil, é um microcosmo brasileiro, podemos dizer, com a presença de pessoas do Sul, do Norte, do Nordeste e também com o governo brasileiro presente. É um desafio a mais?
Sem dúvida que o desafio é grande, né? Brasília se trata de uma realidade, de um universo desafiador, com alguns aspectos muito particulares. É claro que em toda grande cidade, toda metrópole, ela já é desafiadora em si mesma. Essa realidade urbana, o mundo urbano, se torna cada vez mais complexo, diversificado, com inúmeras solicitações para ação evangelizadora da igreja. Então, sempre será desafiador atuar numa grande cidade, nas metrópoles do Brasil. Porém, é claro que Brasília tem aspectos muito particulares. E eu sinto que o desafio se tornou oportunidade para crescer na presença evangelizadora da igreja, no que nós temos chamado, com o Papa João Paulo II, de novos areópagos, ou agora o Papa Bento XVI, o pátio dos gentios. Isto é, nós temos ocasião para uma presença evangelizadora, uma presença maior da igreja nesses ambientes. Então, por exemplo, o universo da política, o mundo da política, que é claro que em Brasília se reveste de um significado todo particular, é um desses espaços onde o evangelho deve ser vivido, deve ser testemunhado. O mundo da educação, das universidades, das escolas, o mundo das comunicações, né? Nós temos aí a necessidade de uma presença qualificada da igreja, do testemunho no mundo das comunicações, da abertura para isso. Temos aí o mundo da saúde, esse universo todo que em Brasília tem uma importância muito grande. Brasília é um dos grandes centros médicos hospitalares do Brasil. Então, nós temos aí todo esse trabalho imenso a ser feito. Mas não podemos esquecer que também na Arquidiocese de Brasília estão presentes desafios comuns a outras regiões do Brasil, que vão além daquilo que é específico de Brasília, como, por exemplo, a violência, que infelizmente tem crescido já nas cidades satélites. Temos aí situações de pobreza, enfim. Nós temos que dar atenção ao mundo urbano, ao mundo mais diversificado das realidades novas, mas não podemos deixar de olhar antigas situações que perduram no panorama social brasileiro, como, por exemplo, essas situações envolvendo a pobreza, a violência. E é claro que esses desafios que nós compartilhamos, não só em nível nacional, mas também internacional, sobre o futuro da família, as situações envolvendo os casais e as famílias, tudo isso, na verdade, se torna oportunidade para evangelizar. Eu não creio que para um cristão desafios deveriam ser motivo para desânimo, para desespero, ao contrário. Os desafios são interpelações, são sinais que nos desafiam a caminhar, a crescer, a amadurecer. E nós fazemos isso confiando em Deus, lembrando aquilo que diz São Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então nós temos a certeza de que é Ele que é o Senhor da igreja, é Ele que é o Senhor do rebanho, e pela sua graça, pela sua palavra, é que nós lançamos as redes na certeza de ter frutos abundantes.
Um outro elemento importante, Dom Sérgio, é esse caminho agora da nossa igreja rumo a Madrid, com a nossa Jornada Mundial da Juventude de Madrid. São mais de 13 mil jovens, dizem, do Brasil, que estarão presentes nesse encontro, mais de 60 bispos da conferência que estarão também presentes. Essa preparação, esse olhar também para esse encontro com o Santo Padre e o papel dos nossos jovens dentro da nossa igreja.
Hoje, um dos campos que deve receber a ação prioritária da igreja é o da juventude, a evangelização da juventude. Por isso, as Jornadas Mundiais da Juventude se revestem um significado todo especial. Eu, infelizmente, não poderei estar em Madrid, sobretudo porque estou assumindo, na mesma época, um pouco antes, na verdade, a Arquidiocese de Brasília. Veja, eu vou assumir lá em Brasília no dia 6 de agosto, porque é que foi colocado nesse período, para não coincidir com a Jornada da Juventude e, assim, não atrapalhar, ao menos, os outros de ir. Isso é para dizer que até a escolha dessa data foi em vista da Jornada da Juventude. Eu não vou poder ir, infelizmente, já estive em outras, né? Participei, tive a graça de ser bispo catequista, por exemplo, em Colônia, né? Mas nesta não vou poder estar. Mas justamente porque nós valorizamos as Jornadas da Juventude e sabemos a importância da participação dos bispos, da participação dos jovens, é que quisemos evitar coincidência para que todos pudessem participar não só dos dias principais da jornada, mas também da pré-jornada. Em Brasília vai um grande número de jovens e com isso favorecemos. Tudo para dizer o quê? Que as Jornadas da Juventude são uma expressão muito significativa, muito importante, dessa presença da igreja junto da juventude, da evangelização da juventude. Essa proximidade do Santo Padre com os jovens mostra a acolhida que a igreja quer dar, a atenção que a igreja quer dar à nossa juventude. E é muito importante considerar o grande esforço que nós temos feito no trabalho com a juventude, que é esse, dos jovens evangelizando os jovens. Eu creio que, a partir da Jornada da Juventude, os jovens saem de lá animados para continuar não só a viver pessoalmente a fé, mas a viver em comunidade, já que a jornada é uma grande experiência comunitária, né? Se celebra junto, se reflete junto, se caminha junto na Jornada da Juventude, para que os jovens nas suas paróquias e dioceses continuem a fazer isso, mas que se abra aos outros jovens. Por isso que a Jornada da Juventude é um abrir-se a esse horizonte mais amplo de jovens cristãos, mas é claro que abrir-se como jovens missionários a esses outros jovens que, infelizmente, não estão muitas vezes nas nossas comunidades. No Brasil é grande o número de jovens que já participa das comunidades, quer dizer, há muitos jovens participando das nossas comunidades, servindo nas pastorais, nos movimentos, porém ainda há um grande número de jovens a serem evangelizados e, por isso, nós esperamos que essa Jornada Mundial da Juventude e todo o trabalho que se faz nas dioceses possa colaborar para que a juventude continue a evangelizar a própria juventude.
Naturalmente, o sonho nosso, da nossa igreja, dos nossos jovens, é ter a nossa Jornada Mundial da Juventude no Brasil. Um convite que já foi feito, um pedido, aliás, ao nosso Papa Bento XVI, em 2007, por Dom Eduardo, com consenso da própria CNBB, e agora a expectativa de que, quem sabe, em Madrid, o Papa possa dizer que a próxima jornada seria no Brasil. Que importância teria uma Jornada Mundial da Juventude para a Igreja no Brasil, para os nossos jovens?
Bem, com certeza, essa Jornada Mundial da Juventude acontecendo no Brasil vem revigorar o trabalho que já existe e estimular, ampliar esse trabalho, envolver muito mais gente. Nós temos a certeza de que isso ocorreria porque já está ocorrendo, isto é, apenas a possibilidade, isto é, esse início, a candidatura do Brasil para ser a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, só o fato dela ter sido proposta desde os inícios já mobilizou muita gente. A própria Conferência Episcopal do Brasil criou uma nova comissão episcopal, que é coisa rara se criar uma nova comissão estável, isto é, que vai funcionar sempre. Se cria comissões transitórias, mas na última Assembleia foi definida a criação de mais uma comissão episcopal, isso é uma comissão formada por bispos para acompanhar o trabalho da juventude, a evangelização da juventude. Então, essa comissão episcopal para a juventude já é sinal de que o fato da jornada estar sendo pensada para o Brasil, está sendo solicitada, né, para o Brasil, já mobilizou o episcopado até para criar uma comissão especial, e não é simplesmente em vista da jornada, é uma comissão em vista da juventude, que vai além da jornada, embora tenha nela um momento tão especial. E a juventude, veja o número de jovens do Brasil que vão para os jovens do Brasil que vão para Madrid já são um número muito grande, muito superior a de outras jornadas. E houve envolvimento de toda a igreja no Brasil. Praticamente a maior parte das dioceses está enviando jovens e aquelas que não conseguiram, mas estão unidas em oração, estão refletindo, enfim. Já há uma grande mobilização só pelo fato da candidatura do Brasil ter sido proposta. Então, nós esperamos que, uma vez confirmada, né, temos a firme esperança de que em Madrid poderá ser feito o anúncio de que a próxima será no Brasil, isto é, de será confirmado esse desejo nosso de que aconteça no Brasil. Isto, a partir desse momento, com certeza vai crescer muito mais o envolvimento, a mobilização, e não é simplesmente em vista de um evento. É todo um processo que se cria de evangelização da juventude que terá o seu coroamento nesse evento que é a Jornada Mundial da Juventude.
O senhor foi eleito presidente de uma comissão também durante a última Assembleia para a Doutrina da Fé. Isso. Do que trata essa comissão?
A Comissão para a Doutrina da Fé é uma das principais comissões que tem como objetivo principal promover o conhecimento da Palavra de Deus e da doutrina da Igreja. Na verdade, às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errada a respeito do papel da Comissão para a Doutrina, imaginando que seja apenas um papel de fiscalizar, de ver aquilo que não está bem. Não, claro que também há necessidade de vigilância, isto é, para essa comissão cumprir bem a sua missão, ela tem que estar assessorando a CNBB, a Conferência Episcopal, assessorando as outras comissões, para que aquilo que é publicado, aquilo que é realizado, esteja de acordo com a doutrina da Igreja. Claro que, então, esse aspecto de prudência, de vigilância, de acompanhamento, ele é necessário. Porém, não se resume nele aquilo que é a tarefa principal. A tarefa principal não é simplesmente impedir que aconteçam erros, é divulgar a verdadeira doutrina, é divulgar o conhecimento da palavra de Deus. Porque não basta as pessoas não cometerem erros, precisam crescer na verdade de Jesus Cristo, na verdade que é Cristo, na verdade que a Igreja transmite ao longo dos séculos, na verdade que o magistério da Igreja proclama. Então, nós queremos isso, que as ações dessa comissão, as suas iniciativas, levem a Igreja no Brasil a ser cada vez mais fiel à Igreja, à doutrina da Igreja, à palavra de Deus, mas através do conhecimento, promovendo o conhecimento, promovendo a doutrina, promovendo os estudos, e assim vai. Então, por isso é que, dentro dessa comissão, se trabalha muito promovendo encontros, de estudo, congressos ou coisas do gênero, e publicações, mas também assessorando a Assembleia dos Bispos. Durante a Assembleia, apresentam-se vários temas teológicos, essa é a única comissão que sempre tem um espaço grande, e uma das principais tarefas aqui, e gostaria de recordar, é justamente a tradução da Bíblia, aquela edição oficial da CNBB, ela é acompanhada por esta comissão. E no momento nós estamos trabalhando a atualização da tradução da Bíblia para o português, essa Bíblia chamada de edições CNBB. Então, durante este ano ainda, nós temos a esperança de estar sendo concluída, porque essa nova edição vai servir como base para os textos litúrgicos, para os textos que se utiliza no lecionário, nas missas, na leitura da Palavra de Deus. Então, é uma tarefa grande, precisa aí de muita competência, por isso que tem um grupo de peritos. Nós somos 5 bispos na comissão, foram recentemente eleitos os bispos para essa comissão. Eu fui eleito pela Assembleia Geral, mas o Conselho Permanente elege os outros. Acabamos de fazer a eleição há pouco tempo. E temos um grupo de peritos, de teólogos, de especialistas que nos ajudam. E no caso da Bíblia, é um grupo específico de tradutores, de gente capacitada para isso. A nova comissão, aqui concluindo, é formada hoje, além de mim, que fui eleito para essa comissão pela Assembleia Geral. Nós temos então Dom Murilo Krieger, o arcebispo de Salvador, que foi eleito recentemente, Dom Paulo César, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, também especialista em teologia, há muito tempo trabalhando nesse campo, também foi eleito há pouco, Dom Pedro Cipollini, que é o bispo de Amparo, também doutor em teologia e muito experiente já no campo do ensino teológico, foi também eleito recentemente, e por fim, está conosco há mais tempo, já trabalhando na comissão de doutrina, Dom Filipe Santoro, bispo de Petrópolis, que continua na comissão e é conhecida aí a sua capacidade, tanto no campo filosófico como teológico. Então, esperamos aí que essa comissão possa cumprir bem a sua missão, sempre confiando na graça de Deus e, é claro, que na assistência aí desses especialistas também.
Não voltando ao passado, mas não é um santo ofício, então.
Não, é um ofício santo, Quer dizer, o trabalho é um trabalho que, de fato, deveria ser santo, mas não é a ideia de um organismo de fiscalização, não. É, na verdade, algo que tem que se olhar com esse aspecto positivo. Eu digo isso, não é simplesmente para querer passar uma imagem mais bonita da comissão, porque, de fato, essa é a natureza dela. E feliz da comissão para a doutrina, se ela conseguir ajudar as pessoas, a Igreja no seu conjunto, o próprio episcopado, ao conhecimento maior da própria verdade que está na Sagrada Escritura, a verdade transmitida pelo magistério, e, claro, que ajudar a Igreja a permanecer fiel a essa verdade.
Dom Sérgio, obrigado pela sua presença conosco, pelo seu tempo dedicado à Rádio Vaticano, e, mais uma vez, parabéns pelo seu palio que o senhor recebeu agora, e também pelo novo desafio que chega à sua vida, um desafio realmente que hoje interessa a toda a Igreja no Brasil, e não somente no Brasil, sendo novo arcebispo da nossa capital federal.
Bem, sou eu quem lhe agradeço, agradeço a rádio tão querida, a Rádio Vaticana, e parabenizo pelo trabalho tão belo que fazem, que tem ajudado toda a Igreja. Na verdade, a comunicação está sempre a serviço da missão e da comunhão, então tem sido tão importante esse papel da Rádio Vaticana, promovendo, através da comunicação, a comunhão e colaborando na missão evangelizadora da Igreja. Mas agradeço muito pela oportunidade de estar me dirigindo mais uma vez através da Rádio Vaticana a tantos amigos ouvintes, pedindo a Deus que derrame sobre todas as suas bênçãos. Amém.